Capítulo 26. O capítulo 26 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 26 de Atos não é uma simples defesa realizada para proteção pessoal perante o rei Agripa. Este capítulo é um testemunho no qual o Evangelho da Água e do Espírito foi proclamado da forma mais compacta e clara perante o maior rei e as pessoas no poder daquela época. Através dos lábios de Paulo, ele nos diz o que uma pessoa que possui a salvação já consumada diz perante a mais alta autoridade do mundo, e como a essência desse Evangelho é revelada. Atos capítulo 26, versículos 1 a 3, a atitude perante o rei, sobre o testemunho confiante do Evangelho além das desculpas. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quando Agripa diz a Paulo que lhe é permitido usar da palavra em sua defesa, Paulo estende a mão e passa a defender-se. Ele diz: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, e se alegra especialmente porque o rei conhece bem todos os costumes e problemas dos judeus. A atitude de Paulo não foi uma desculpa servil, mas um testemunho cheio de convicção. Isso deixou claro que ele não veio implorar pela sua vida, mas veio testificar ao rei sobre o Evangelho da Água e do Espírito que Deus consumou na história. Atos capítulo 26, versículos 4 a 8, o ponto de partida, sobre a declaração em direção ao cumprimento da esperança apontada pela lei. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E, agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo diz que todos os judeus conhecem a sua vida, como decorreu desde a sua mocidade entre o seu próprio povo em Jerusalém, e revela, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele declara que o seu estar aqui e ser julgado agora é, por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Paulo enfatiza que ele não é um destruidor da lei, mas sim uma pessoa que alcançou a esperança da ressurreição que a lei tanto apontava e esperava, isto é, a realidade da salvação consumada que passou pelo batismo e pela cruz de Jesus. Atos capítulo 26, versículos 9 a 11, o limite do zelo, sobre a paixão religiosa ignorante que faz alguém se opor à verdade. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procede em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Paulo confessa que, no passado, Ele mesmo pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e fez essas coisas em Jerusalém. Ele relembra que, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrou os santos nas prisões, deu o seu voto de aprovação quando os matavam, castigou-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigou-os a falar palavras blasfemas e perseguiu-os até mesmo indo a cidades estrangeiras. Isso mostra que, quando o zelo religioso humano falha em encontrar a verdade chamada de Evangelho da Água e do Espírito, ele pode, na verdade, se tornar uma arma que se opõe mais violentamente à obra de Deus. Atos capítulo 26, versículos 12 a 18, a revelação de Damasco, sobre a transição total da estrutura de salvação e a concessão da missão. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, que viu uma luz mais resplandecente que o sol a caminho de Damasco, ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor envia Paulo aos gentios e lhe dá a missão, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esta é a essência do Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho faz com que a pessoa feche a visão religiosa dos humanos e veja o evento de Deus, e faz com que escape da potestade da condenação e obtenha como sua realidade da eliminação do pecado que Jesus já consumou pelo batismo no Rio Jordão e pela cruz. Atos capítulo 26, versículos 19 a 23, o conteúdo da obediência, sobre o ministério de proclamar a salvação consumada exatamente como ela é. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciou primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e a toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus e praticassem obras dignas de arrependimento. O cerne do que ele pregou foi o fato de que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. A obediência de Paulo não foi criar um novo ato, mas proclamar a história da salvação consumada pelo batismo, sofrimento e ressurreição de Jesus exatamente como ela é. Atos capítulo 26, versículos 24 a 29, a reação do poder, sobre a zombaria do intelecto e a exigência de decisão diante de uma consciência abalada. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Enquanto Paulo faz a sua defesa assim, Festo clama em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo retruca que não está louco, mas fala palavras de verdade e de bom senso, e pergunta ao rei Agripa: Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. O fato de Agripa ter respondido: Por pouco me persuades a me fazer cristão, foi a reação de uma consciência abalada diante do Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito exige poderosamente uma decisão ontológica, que vai além da simples emoção, daqueles que estão no poder. Atos capítulo 26, versículos 30 a 32, a confirmação do veredito, sobre a declaração de inocência e a providência de Deus em direção a Roma. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. O rei, o governador, Berenice e os que estavam assentados com ele se levantam, retiram-se e reconhecem entre si, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Agripa diz a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Foi confirmado mais uma vez que o Evangelho é uma verdade que não pode ser condenada pela lei mundana. No entanto, o motivo pelo qual Paulo não foi solto foi porque a sua missão era testificar sobre este Evangelho da água e do Espírito até o fim no centro do mundo chamado Roma, e Deus abriu esse caminho através deste procedimento legal. Em conclusão, o capítulo 26 de Atos testifica que o Evangelho da água e do Espírito não se intimida ou se reduz nem um pouco diante da autoridade do rei. A mudança de Paulo não foi uma simples melhoria de caráter, mas um evento onde a própria estrutura de salvação foi completamente revirada, e a ressurreição que ele pregava era a garantia pública de Deus da consumação da eliminação do pecado. O poder mundano pode ridicularizar esta verdade como palavras de louco ou evitar tomar uma decisão, mas o fato da salvação consumada não para e avança em direção a Roma. Esta é a vitória confiante do Evangelho que o capítulo 26 de Atos mostra. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 26 de Atos, do versículo 1 ao 32, é um capítulo que mostra como o Evangelho é proclamado de forma perfeita perante o rei e o governador através do testemunho de uma pessoa. Ao ler esta palavra da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, pode-se saber que a defesa de Paulo não é uma simples autodefesa, mas um sermão final testificando publicamente o fato da salvação que Deus já consumou. Quando Agripa disse a Paulo que lhe era permitido usar da palavra em sua defesa, Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo que se considerava feliz por produzir a sua defesa hoje perante o rei Agripa, acerca de todas as coisas de que é acusado pelos judeus. Ele revelou que o motivo fundamental pelo qual era acusado era por causa da esperança da ressurreição prometida aos antepassados, e perguntou: Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Esta esperança de ressurreição não é uma expectativa vaga, mas uma convicção baseada no julgamento de Deus de que o preço do pecado foi completamente pago pelo mérito do batismo da água pelo qual Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, e do sangue pelo qual ele recebeu o julgamento desses pecados na cruz. Paulo não escondeu a sua aparência passada de praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, encerrando os santos nas prisões e dando o seu voto de aprovação quando os matavam. Ele se orgulhava de servir a Deus mais zelosamente do que qualquer outra pessoa dentro da tradição do judaísmo, mas, na realidade, ele estava rejeitando e se opondo ao ministério de salvação que Deus consumou. Isso mostra bem quão perigosa é uma fé que se apega apenas ao zelo humano e à tradição da lei sem saber o que é o Evangelho. No entanto, quando uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhou ao redor de Paulo e de seus companheiros ao meio-dia a caminho de Damasco, ele caiu por terra e ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que mudou Paulo não foi a intensidade da luz, mas a palavra do Senhor, e através disso, ele passou a perceber que Jesus, a quem ele se opunha, era exatamente o Salvador vivo. O Senhor constituiu Paulo como apóstolo para os gentios e lhe deu a missão de lhes abrir os olhos, para os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a eliminação do pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A transição das trevas para a luz não significa simplesmente a melhoria de atos, mas significa obter a eliminação do pecado por crer na realidade do Evangelho de que os pecados foram repassados pelo batismo de Jesus, o julgamento terminou na cruz, e o Espírito Santo testifica sobre esse fato. Paulo confessou: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aqui, o arrependimento é afastar-se da própria justiça e mover o coração para o ministério consumado de Jesus Cristo, e essa fé sendo revelada como vida é exatamente o fruto digno. Paulo enfatizou que os judeus tentaram prendê-lo e matá-lo, mas, alcançando o socorro de Deus, o seu permanecer até ao dia de hoje e testificar diante de pequenos e grandes não era nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Isso era exatamente que o Cristo devia padecer e que ele, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz a Israel e aos gentios. Enquanto Paulo fazia a sua defesa assim, Festo clamou em alta voz: Estás louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar, mas Paulo respondeu ousadamente: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Isso ocorre porque o conteúdo que Paulo pregou não era uma especulação pessoal, mas uma verdade baseada nos fatos históricos do batismo no Rio Jordão, da cruz e da ressurreição. Quando Paulo perguntou ao rei Agripa: Acreditas nos profetas? Agripa deu um passo atrás, dizendo: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Neste momento, Paulo disse: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Esta confissão fervorosa era o amor do apóstolo querendo compartilhar até mesmo com aqueles no poder a verdadeira liberdade que o Evangelho da água e do Espírito dá, indo além do anseio pela liberdade humana. Embora Paulo estivesse em um corpo amarrado, ele era verdadeiramente livre dentro da convicção da eliminação do pecado, e embora aqueles no poder fossem livres no corpo, eles permaneciam em um estado de incapacidade de tomar uma decisão diante da verdade. O rei, o governador, Berenice e os que estavam assentados com eles se levantaram, retiraram-se e falaram uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. A isso, Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. O capítulo 26 de Atos nos pergunta se estamos nos gloriando do zelo humano ou testificando a esperança consumada. A pessoa que conhece este evangelho, de que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento na cruz, e o Espírito Santo testifica sobre isso, é ousada em qualquer situação e desfruta da verdadeira liberdade mesmo em prisões. Esta é a vitória final do Evangelho da Água e do Espírito que o capítulo 26 de Atos proclama. Perguntas e respostas do capítulo 26 de Atos. Primeiro, como a majestade deste Evangelho continuou mesmo diante do governador Festo, que sucedeu Félix, e do rei Agripa? Nos capítulos 25 e 26 de Atos, a aparência de Paulo de pé perante o governador Festo e o rei Agripa mostra diretamente quão mais elevado é o status espiritual que uma pessoa que possui o Evangelho da Água e do Espírito tem do que as maiores pessoas no poder do mundo. O governador Festo via o caso de Paulo como um problema político, mas Paulo transforma aquele lugar mais uma vez em um capítulo de proclamação do Evangelho. Em particular, a defesa realizada perante o rei Agripa no capítulo 26 contém a essência do Evangelho da Água e do Espírito. Paulo testifica que o Senhor que ele encontrou no caminho para Damasco disse: Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui, a expressão, a eliminação do pecado e os que são santificados, significa o estado legal realizado apenas através do Evangelho da Água e do Espírito. Paulo deixa claro que a mensagem que ele prega não destrói a tradição judaica ou a lei de Moisés, mas sim testifica a consumação do sofrimento e da ressurreição do Messias profetizados pelos profetas, isto é, o batismo e a morte levando os pecados do mundo. Festo clamou que as letras de Paulo o haviam feito delirar, mas Paulo retrucou, dizendo: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. E, em vez disso, lança um contra-ataque em direção ao rei Agripa, dizendo: Acreditas nos profetas? Esta é a confiança que uma pessoa justa com a convicção da eliminação do pecado pode ter, e é a majestade do Evangelho que, em vez disso, convida os juízes do mundo para o tribunal espiritual. Em última análise, Paulo coloca o clímax em sua defesa ao dizer ao rei Agripa: Não apenas tu, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou. Embora Paulo estivesse no corpo de um prisioneiro amarrado, ele era um homem livre espiritual, que repassou todos os pecados pelo batismo de Jesus e obteve a justificação na cruz. Por outro lado, como Agripa e Festo, vestindo trajes reais esplêndidos, eram prisioneiros espirituais, ainda amarrados pelas correntes do pecado, Paulo queria que eles crescessem no Evangelho da Água e do Espírito como ele mesmo e se tornassem pessoas verdadeiramente justas. Esta cena nos desperta hoje também de que aquele que tem o Evangelho não deve ceder ao ambiente do mundo, mas sim deve viver conquistando esse ambiente como um canal do Evangelho.